Começa agora, A Dupla é Minha, um podcast sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla é Minha.
Olá para você que acompanha o A Dupla é Minha, o novo podcast do Bahia Notícias. Eu sou o Nuno Krause, estou aqui ao lado de Gabriel Rios e Maurício Leiro. Tudo bom com vocês, meus queridos?
Fala Nuno, fala Maurício. Prazer estar aqui novamente nesse projeto maravilhoso. Tudo bem sim, vamos para mais um episódio.
Olá Gabriel, olá Nuno. Satisfação enorme estar aqui novamente para trazer o panorama dos times baianos. Time bem interessante nesse episódio. Espero que vocês gostem.
Pois é, nesse episódio teremos novamente a participação de Maurício Leiro. Teremos também aqui Gabriel Rios para comentar os melhores detalhes do Bahia de Feira. Isso mesmo, mas antes eu quero dizer para você que você pode encontrar esse podcast em qualquer plataforma de áudio que você prefira. Pode encontrar no Spotify, pode encontrar no Deezer, no Castbox ou em qualquer lugar vai estar o nosso podcast. Bom, para você que está acompanhando o podcast, sabe que a gente já falou sobre Doce Mel, já falou sobre Jacobina, já falou sobre Juazeirense, já passamos o rodo no interior baiano e hoje a gente vai falar sobre o Bahia de Feira, atual vice-campeão baiano e campeão baiano, inclusive, em 2011, ainda nessa década. Primeiro eu vou pedir para Gabriel, para ele dizer um pouco mais sobre as curiosidades da região onde fica o Bahia de Feira, também conhecida como Feira de Santana.
Localizada no centro-norte baiano, é a segunda cidade mais populosa do estado e a primeira do interior nordestino em população, ou seja, é a maior cidade do interior das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sul do Brasil. Quer mais, Nuno? É a sexta maior cidade do interior do país, com população maior que 8 capitais estaduais. O seu apelido de Princesa do Sertão teve origem quando o advogado Rui Barbosa esteve na cidade em 1919, há mais de 100 anos, em campanha para a presidência da República.
Pois é, se você nunca foi em Feira, eu aconselho que você vá. Não é uma cidade que tem muitos pontos turísticos, eu diria, mas tem bastante coisa para fazer lá. E agora a gente vai passar para o histórico do clube do qual nós estamos falando, o Bahia de Feira. Para quem não sabe, Feira de Santana tem dois clubes principais na cidade e nesse episódio a gente vai focar no Bahia de Feira especificamente.
A dupla é minha.
Bom, a Associação Deportiva Bahia, surgiu em 1937, mas só em 1967 passou a se chamar Feira Esporte Clube. Finalmente, em 1972, o clube mudou seu nome para Associação Desportiva Bahia de Feira. Apesar de ter iniciado sua história em 1937, as atividades do Bahia de Feira foram efetivamente retomadas em 2009, quando o grupo Nobre, que não é o Paulo Nobre do Palmeiras, assumiu a direção do time. A partir de então, o Bahia de Feira foi transformado em um clube-empresa que conta com a presidência do professor Jodilton Oliveira Souza e do doutor Tiago Oliveira Souza. Em 2009, foi campeão da Segundona Baiana e chegou às semifinais da Elite em 2010, vencendo times como Bahia e Vitória. Em 2011, o sucesso foi ainda maior. O Tremendão, como é conhecido, foi campeão do Campeonato Baiano, desbancando o tradicional Esporte Clube Vitória dentro do santuário rival, ou seja, o Barradão. Tem alguns torcedores do Bahia que discordam desse termo santuário. Mas além de garantir uma vaga na Série D e na Copa do Brasil, na última edição ele foi vice-campeão do Baianão.
A dupla é minha!
Vamos agora para quais são as expectativas do Bahia de Feira. Eu vou começar com o Gabriel, depois vou passar para Maurício, nosso esquema tradicional. Gabriel, você acha que o Bahia de Feira consegue repetir a boa campanha do ano passado e talvez, quem sabe, repetir a final do Baianão?
Bom, foi um excelente campeonato baiano do Bahia de Feira em 2019. A equipe conseguiu manter seu time base para esta temporada. Jogadores como Deon, Paulo Paraíba, Menezes, Capone, o Jair, o Alex Kazumba e o Jarbas foram jogadores importantíssimos no ano passado e devem continuar sendo na próxima edição. O técnico Quintino Barbosa, conhecido como Barbosinha, tem um time nas mãos e é um excelente treinador, bastante estudioso, comanda a equipe principal e todas das categorias de base do clube, que tem crescido cada vez mais. É um time muito forte, experiente, vai dar trabalho novamente com certeza. De falar, é muito forte na Arena Cajueiro, tem a questão da grama sintética, que é difícil para quem não é acostumado a jogar nesse tipo de campo e pode beliscar novamente uma vaga nas semifinais da competição estadual. É complicado palpitar, mas acho que o Bahia de Feira consegue novamente avançar de fase.
Maurício, quais são as suas impressões aí do Bahia de Feira? O que, que você espera desse time em 2020 no Campeonato Baiano?
Bem, Nuno, conseguir vencer o Campeonato Baiano de 2020, eu acho que é mais difícil. Apesar de em 2011 o Bahia conseguir fazer, ter esse feito, vencer o Campeonato Baiano em cima do Rubro Negro, em cima do Vitória, em 2020 eu acho um pouco mais complicado. A minha impressão é que a equipe vai conseguir chegar à fase final, vai conseguir alcançar a semifinal, porém, dependendo ali dos confrontos, como é que fiquem alocados a dupla Bavi, vamos ver como é que ela chega e se consegue chegar à final. A Série D vai ficar para o segundo semestre, o desempenho vai depender também muito do primeiro semestre do Bahia de Feira. Eu acredito que o Bahia vai chegar firme, para a felicidade, obviamente, do meu amigo que mora em Feira de Santana, é torcedor do Raio da Princesa do Sertão, meu amigo Neto Marques.
Eu gosto de Maurício, que ele tem um amigo em todos os interiores da Bahia, ele conhece todo mundo, é um homem muito conhecido no mundo. Mas agora a gente vai passar para contratações. Vale ressaltar, claro, que Bahia e Vitória estão disputando o Campeonato Baiano com o time Sub-23, então esses times que têm mais estrutura podem ter grandes chances de chegar a fases mais avançadas. Gabriel, contratações do Bahia de Feira, o que você traz aí para a gente?
Olha, Nuno, no meu primeiro comentário falei sobre a questão de ter mantido a base, é um time base muito experiente, e aí o Bahia de Feira, nas contratações, foi na contramão dessa experiência, trouxe jovens muito promissores, tem o atacante Leonardo Santos, o goleiro Alan Costa, o volante Ricardo Santana chegaram para reforçar o elenco, tem jovens da base também, como eu citei anteriormente, que o Barbosinha, ele é treinador de todas essas categorias, então ele conhece muito bem, todos esses times jogam no mesmo modelo que a equipe principal, então os garotos já chegam entrosados, vivem todo mundo junto, jogando praticamente no mesmo campo, então será importante, destaco o Adriano Reis, o atacante Emerson Santos e também o atacante Fabrício Nascimento, são bons jogadores, vi que o trio foi muito elogiado, então podem surpreender, podem surgir como promessas nessas equipes. Então vale a gente ficar de olho, porque, por exemplo, Bahia e Vitória podem, inclusive, contratar esses garotos, caso eles se destaquem no Campeonato Baiano.
Bem, Gabriel, como bem pontuado por você, eu vejo que o maior reforço do Bahia de Feira foi a manutenção, a espinha dorsal ali do elenco de 2019. O Barbosinha, apesar de ter uma certa idade, tem ideias muito inovadoras, busca um time envolvente, o que conseguiu fazer no ano passado. E como você disse, ele sendo treinador da divisão de base, a facilidade que ele tem para conseguir analisar melhor os melhores jogadores que vêm se destacando nas divisões inferiores faz muita diferença. Com a espinha dorsal de Jair no gol, Menezes e Paulo Paraíba na defesa, o Capone ali na frente de zaga, o Bruninho, um meia bastante criativo e o Deon na frente, a probabilidade do Bahia de Feira dar certo novamente, para mim, é muito alta. Ainda mais com o envolvimento que a base do clube tem tido, como muito bem observado pelo Gabriel, e acredito que esse envolvimento vai ser muito bacana em 2020. Vale a pena realmente a gente ficar de olho no Bahia de Feira.
Muito legal toda essa questão do Bahia de Feira, é um time realmente muito bem estruturado, talvez o mais bem estruturado do interior baiano, só que esse ano ele tem um impasse aí, que é a questão do calendário. A gente falou sobre a Juazeirense, que está acostumada a disputar várias competições esse ano e não vai disputar, só vai disputar o Campeonato Baiano. Com o Bahia de Feira parece que é diferente, né, Maurício e Gabriel?
Muito bem, Nuno. A verdade é que o Bahia de Feira vai dividir as atenções no primeiro semestre entre o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil. O Bahia de Feira joga pela Copa do Brasil contra a Luverdense, joga em casa, na Arena Cajueiro, e precisa vencer. Por ser o mandante, o regulamento diz que ele precisa vencer para conseguir avançar de fase, o que seria fantástico ver o Bahia de Feira avançando ainda mais na Copa do Brasil. E essa divisão entre atenções entre o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil pode deixar o elenco ali com um foco um pouco, acho que diverso. O Baianão, por ser uma competição de tiro curto, tem que ter uma concentração muito alta. E esse jogo na Copa do Brasil pode alternar ali um pouco a concentração dos jogadores.
É exatamente como o Maurício falou, muito bem pontuado, porque a Copa do Brasil, se ela já era muito charmosa, muito importante para esses clubes do interior, para esses clubes menores, com o aumento da premiação, que a cada fase a premiação da Copa do Brasil vai aumentando, então, se o Bahia de Feira consegue avançar de fase, é uma renda que com certeza ele não tem no ano. Eu não vou conseguir precisar aqui qual seria essa premiação da primeira fase, mas com certeza é um dinheiro, uma quantia muito gorda, então realmente é importante a Copa do Brasil para o Bahia de Feira, além, claro, do cenário nacional, de ficar ainda mais conhecido, você vencer a Luverdense, que é um time que tem se destacado também nas últimas temporadas, então vai ser um belo duelo, ele acontece no início de fevereiro, então como o Campeonato Baiano é também de tiro curto, talvez o Bahia de Feira em alguns jogos acabe se preocupando mais com a Copa do Brasil, por estar perto, questão de jogador não querer se machucar ou não querer se desgastar, e com isso possa ser que deixe escapar alguma vitória no Campeonato Baiano, e aí como só são 9 rodadas, pode até ficar para trás. Foi o que aconteceu com a Juazeirense em 2019, quando ia enfrentar o Vasco, acabou perdendo algumas partidas no início do campeonato, e ficou difícil de recuperar. Então sim, o Barbosinha vai ter que equilibrar bem Campeonato Baiano e Copa do Brasil.
Essa pauta é muito interessante porque cabe a gente lembrar aqui ao ouvinte que a gente está falando que o Bahia de Feira é um time que tem estrutura, que é um time que vai bem no interior baiano, mas ainda assim é um time do interior baiano. Não tem um décimo do investimento de Bahia e Vitória, e Bahia e Vitória já tem dificuldades para se manter em duas competições. Tanto que vão usar o time sub-23 no Baianão para disputar a Copa do Nordeste com o time principal.
A dupla é minha.
Vamos agora puxar para a curiosidade, que é justamente o que a gente já tem falado aqui no podcast, que é toda essa estrutura do Bahia de Feira. Parece que tem arena nova lá, não é isso não, Gabriel?
Nova, mas não tão nova. Foi no ano passado, essa foi a inauguração, e a Arena Cajueiro fez muito sucesso, virou um verdadeiro caldeirão para o Bahia de Feira, conquistou muitos triunfos lá dentro e com certeza foi um dos fatores mais importantes que o levaram até as finais do Baianão. E não só a Arena Cajueiro, mas também todo o CT, que também é localizado no mesmo lugar, né, da Arena Cajueiro, e realmente é um CT muito bacana para um clube menor como o Bahia de Feira, muito bem aconchegante, estruturado, com refeitórios, com questão de fisioterapia, tudo o Bahia de Feira oferece para o jogador. Então o Bahia de Feira cada vez mais é um local onde o jogador que quiser subir na carreira, com certeza tem o Bahia de Feira como um clube importante para isso, pois ele vai te oferecer tanto a questão da estrutura, como também a questão técnica de você poder jogar num time bacana, muito bem treinado pelo Barbosinha.
Perfeito, Gabriel. A Arena Cajueiro, vamos chamar assim, é como se fosse uma mini cidade. Tem diversos campos, a base também fica alocada ali, um ambiente muito bem integrado. E vale ressaltar também que tem um espaço para eventos ali muito bacana, um lugar onde tem uns shows ali, muito legal mesmo. Me lembro de ter ido a uma festa ali, gostei bastante, viu, Gabriel?
A dupla é minha.
Maurício é o cara do nosso podcast que está sempre numa festa e sempre com um amigo do interior baiano. Imagino que com certeza o amigo dele devia estar lá também. Mas agora eu quero saber de vocês qual é o grande destaque desse time na parte técnica.
Eu concordo com o que o Maurício falou mais cedo, a questão do destaque ser a manutenção da base, ser esse time entrosado juntamente com o Barbosinha. Mas já que eu tenho que citar um, eu cito o Jair. Fez um excelente campeonato baiano em 2019, defesas monumentais, garantindo vitórias para o Bahia de Feira. E o cara é igual a vinho, quanto mais velho, melhor. Excelente goleiro, é importante tecnicamente e também por sua experiência e por comandar a defesa do Tremendão.
Difícil falar apenas um nome quando o time realmente se sobressai às individualidades. Mas vou de Bruninho, meio campo que se recuperou na carreira, surgiu muito bem no próprio Bahia de Feira, foi contratado pelo Cruzeiro, teve uma passagem apagada, problemas ali fora de campo, retornou para a Feira de Santana, conseguiu colocar a cabeça no lugar, ano passado conseguiu comandar o meio de campo, a criatividade do Bahia de Feira passava muito pelos pés dele, meio habilidoso, chuta bem de fora da área, vamos esperar boas coisas novamente do Bruninho nesse campeonato baiano.
Pois é, gente, nosso podcast está se encerrando aqui agora. Infelizmente, né? Porque eu podia ficar aqui discutindo com vocês sobre o Bahia de Feira mais umas 3 horas, mas o nosso tempo é curto, a gente tem que acabar. Muito obrigado, Maurício, pela sua participação. Espero que você esteja em novos episódios ou em novas séries que a gente vai estar abordando nesse futuro próximo por aí.
Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado, Gabriel, novamente pelo convite. Fico muito feliz de poder participar com vocês e acompanhe todos os episódios, que essa série tá sensacional.
Gabrielzinho, a gente se vê no próximo, né?
Estaremos lá, se Deus quiser. Um abraço a todos. Continue ligado na Dupla É Minha e na série 10 de 10.
Bom, se você escutou até aqui, o nosso muito obrigado. Caso não tenha escutado, é porque não está ouvindo mesmo o que eu estou falando, então não faz diferença o que eu vou falar. O próximo episódio é sobre a Juazeirense e ele já está no ar. Na verdade, não é a Juazeirense.
Então começa do próximo episódio. Próximo episódio é Fluminense de Feira.
O nosso próximo episódio é sobre o Fluminense de Feira e ele já está no ar. Na verdade, os 10 episódios já estão no ar, então você pode escolher qualquer um para ouvir. Sigam nossas redes sociais, @duplaminha no Twitter e no Instagram. Fiquem bem, bebam água, forte abraço. Esse podcast é produzido por Paulo Vitor Nadal e editado por Maicon Menezes. A locução fica a cargo de Nuno Krause e de Gabriel Rios.
Você ouviu A Dupla É Minha. As melhores análises sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla É Minha.